sejam bem-vindos ao Podquem USPA, seu podcast sobre ciência. Eu sou a Simone Schneider Amaral, professora de Química Orgânica da USPA e coordenadora desse projeto. O episódio deste mês do Podquem trata sobre os quilombos e as comunidades quilombolas, em especial os quilombos urbanos de Porto Alegre. Não sabia que Porto Alegre tem quilombo? Quilombo para ti era só Palmares? Pois bem, para mim também, até algum tempo atrás. Tudo mudou quando eu conheci o Quilombo dos Machados no bairro Sarandi, através de uma ação em apoio ao trabalho de reforço escolar que eles desenvolvem na comunidade. Fui até lá e conheci as pessoas que têm liderado o trabalho de apoio às lutas diárias e de resistência. Naquela oportunidade, eu conheci o Luiz Rogério Machado, mais conhecido como Jamaica, a Tamires, ou Tami, a companheira de luta e de vida do Jamaica, o Lucas Gabriel, que é filho deles, a Kátia, o Onir e tantas pessoas maravilhosas que seria injusto tentar citar todos e, de repente, acabar cometendo o deslize de esquecer alguém. Depois de alguns trabalhos em conjunto, nós pensamos em conversar com o Jamaica aqui no Podquem para tentar aproximar as pessoas que acompanham o nosso programa dos conhecimentos ancestrais que são cultivados e valorizados pelas comunidades quilombolas. Nós queremos que vocês também conheçam e entendam a importância da capoeira, da religiosidade, em especial as religiões de matriz africana, da dança, da música, enfim, da cultura para manter a união dessa comunidade que lida com muitas tentativas de apagamento, de ofensas e violências de cunho racista, entre tantas dificuldades que uma comunidade majoritariamente negra e economicamente fragilizada enfrenta em uma cidade como Porto Alegre. Vamos embora?
Jamaica, vou te chamar de Jamaica, tá? Obrigada pelo teu tempo, por ter te disponibilizado a conversar aqui conosco do Podquem. Seja bem-vindo.
Obrigado, eu que agradeço aí essa oportunidade aí da gente fazer esse bate-papo aí, principalmente sobre a questão quilombola, né? Que é o quilombo urbano também.
Sim. Então eu vou começar te perguntando o que é um quilombo, e se tu puder falar um pouquinho da diferença de um quilombo como o de Porto Alegre, o de vocês, o Quilombo dos Machado, e Palmares, que talvez seja o quilombo mais conhecido de todas as pessoas.
O quilombo, numa explicação geral, assim, é um espaço de retomada onde o nosso povo, enquanto nação, enquanto convivência, enquanto luta, retoma aquele espaço para poder se fortalecer enquanto povo, na verdade. O que eu quero dizer com isso? O quilombo é um espaço onde a gente cuida da gente, onde a gente vive com a gente, onde a gente faz pela gente. O quilombo é um espaço onde a gente verdadeiramente luta contra tudo que é preconceito que vem contra a gente. A gente constrói o nosso espaço através da nossa identidade, fortalecendo a nossa identidade, a nossa oralidade e também toda a nossa cultura que é apagada, né? Que tentam apagar, e dentro do quilombo a gente fortalece ela cada vez mais. O quilombo é um espaço de resistência. O quilombo urbano, né? Qual é a diferença que tem? É simplesmente essa mesma resistência dentro da cidade, que às vezes é um pouco mais complicado. Por que eu digo que é um pouco mais complicado? Aqui, o nosso debate direto, que é os nossos conflitantes, vem contra, é sempre contra a especulação imobiliária, que está sempre querendo dizer como é que a gente tem que fazer as nossas coisas, né? Até querendo fazer a nossa própria cultura e sempre querendo vender os espaços que a gente retoma, né? Quando eu falo em retomada do quilombo, retomada, eu digo uma pequena reparação daquilo que há 523 anos não foi dado para a gente. Então, o quilombo urbano, também como o quilombo rural, ele traz essa perspectiva de luta ancestral, para que a gente ali possa fazer o seu batuque, fazer a nossa umbanda, fazer o nosso afoxé, fazer o nosso maculelê, fazer o nosso samba de roda, fazer o nosso jongo, fazer tudo aquilo que culturalmente e ancestralmente é nosso, né? Como eu disse no começo, a gente pela gente. Então, quando a gente fala assim, que não, a diferença é só que um é resistência no campo e o outro é resistência diretamente dentro da cidade. No campo ainda, independentemente de alguns quilombos rurais que ainda fazem a resistência no campo, ainda tem a chance de, dentro do campo, fazer sua subsistência, né? quer poder criar os seus animais ali para o próprio sustento, a sua vaca para o próprio leite, poder plantar suas árvores frutíferas, poder plantar seus mantimentos ali para poder sobreviver. Já na cidade já é um pouco mais complicado, né? Porque a gente trabalha muito a gente pega muito trabalhos formais, a gente não faz alguns projetos, que é difícil, né? Não tem política pública para isso, a gente tem que trabalhar formalmente, né? E entrar nessa concorrência aí de trabalho aí, que muitas vezes se torna muito difícil, a maioria das vezes se torna muito difícil, onde a gente fica cada vez mais alvejado aí nas margens da sociedade aí, muitas vezes ou morre, ou muitas vezes fica sempre passando fome aí na dependência do Estado.
Sim, e o que também acaba, imagino, até porque queria comentar aqui que vocês aí no Quilombo dos Machado tem um livro, né, um trabalho que foi desenvolvido pela Patrícia Gonçalves Pereira, que é chamado Quilombo dos Machado e a Pedagogia da Ginga, Deslocamentos em Busca da Vida, que foi publicado pela Diálogos da Diáspora, né, que é uma série, pelo que eu entendi. E a gente imagina, pelo que eu li, pela tua fala agora, que também o fato de um quilombo urbano, como o nome diz, né, está inserido em contexto da cidade. E vocês terem que trabalhar além dos trabalhos feitos no quilombo, para o quilombo, para a comunidade, isso deve também tirar o foco de vocês do trabalho, né? Deve ser difícil equilibrar as coisas, tô certa?
Não, é difícil, né? A gente vê, né, nos parâmetros da cidade, que a gente, na verdade, a gente vê que para o Estado a gente se torna uma pedra no sapato, né? Porque quando eu falo ali que a gente faz pela gente, ou a gente desenvolve a nossa cultura, que até hoje tento apagar, tento derrubar o nosso batuque, tento derrubar a nossa umbanda, tento culturalmente, né, derrubar a nossa cultura numa totalidade geral assim, né? Então, derrubando a nossa cultura, tentando calar nosso tambor, tentando tirar nossa identidade, nossa ancestralidade, eles acabam nos apagando, na verdade. E nessa questão formal de trabalho, quando a gente vai concorrer a algum trabalho, que a gente acaba sendo deixado para trás. Se for ver, na própria Porto Alegre, tem uma porcentagem de 55% de desempregados. De 55% de desempregados, 39,9%, se eu não me engano, é negros e negras. Então, a gente vê que a desigualdade ela é imensa, principalmente para quem é de povo de terreiro, para quem é o preto e a preta da periferia, quem é o preto e a preta também do próprio quilombo. Então, para a gente ter essa subsistência ou essa sobrevivência se torna muito difícil.
Imagino que sim. Bom, vocês então, Quilombo dos Machado, estão aqui no bairro Sarandi, em Porto Alegre. Vocês são o maior quilombo urbano, não é mesmo? É do Brasil ou do Rio Grande do Sul? Como é que é isso?
Não que seja o maior quilombo urbano a nível linear, né? A nível de terra, mas é um dos maiores quilombos urbanos a nível de famílias quilombolas.
Populoso.
Que é o que significa 4,5 hectares. Uhum. E por família a gente tem quase 260 famílias que se auto-identificam enquanto quilombola.
Entendi. E em Porto Alegre a gente tem atualmente quantos quilombos?
Atualmente, certificado pela Fundação Palmares, são 9. São 9 quilombos, né? Tem 2 ainda que ainda estão no processo de se reconstruir, né?
Que são...
Na verdade não é 2, tem 1 que é o Santa Luzia, né? Que ainda está nesse processo de correr atrás para fazer todo o relatório no INCA, do INCA para a Fundação Palmares, a Fundação Palmares mandar o certificado de portaria, né?
Aham. Uhum.
Mas isso, é esse por enquanto.
Isso é importante a gente falar também, eu acho, Jamaica. Existe um trâmite legal a ser seguido para que uma comunidade seja reconhecida como quilombola, certo?
Eu digo assim, não é nenhum trâmite legal, é um trâmite burocrático demais. Ah, através da justiça, né? A justiça, que é a justiça, que a gente diz que é o Estado, eles querem dizer para a gente como que a gente tem que ser. Tanto para comunidades quilombolas também como para comunidades indígenas, né? Então, o que eu vejo, isso aí é muito burocrático. Então, tem esse trâmite que não é legal, é um trâmite ilegal. Em primeiro lugar, para a gente se tornar quilombola, é a gente bater no peito, se olhar, se identificar com toda a trajetória de Zumbi, de Dandara, de Teresa de Benguela, de Quilombo de Mocambo, de vários negros e negras do Preto Velho que foram até hoje para a gente estar aqui lutando, né, numa comunidade quilombola, tanto rural como urbana, né, mas de luta, de um verdadeiro ancestral. Daí inventaram esse trâmite aí que acaba afetando bastante a gente. Então, através daí, a gente tem que provar. Não, a gente não tem que dizer, a gente tem que provar para a justiça que a gente é quilombola. Porque daí a gente passa somente pelo relatório pelo INCRA, né, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O INCRA encaminha diretamente para a Fundação Palmares. A Fundação do Palmares, relendo todo aquele trâmite ali, com o tempo, né, envia o certificado de portaria. É um certificado que eles mandam para que a gente possa tirar da justiça comum, que é muitas vezes o que começa, e colocar na justiça federal, que daí vira uma luta federal, para que depois a gente comece os outros trâmites internos, que daí é a relação antropológica, que daí abre um edital, do edital contrata um antropólogo, do edital também contrata um historiador, do edital também contrata, muitas vezes, se o INCRA não manda, contrata também um geógrafo, que tem que ter toda a medição, a cartografia social do espaço, para depois desses trâmites todos aí, a gente fazer, que é o processo que a gente está agora, fazer a relação com o INCRA das famílias quilombolas, de quem é quilombola e quem é quilombola, da reivindicação do espaço, para depois partir diretamente para a Justiça Federal novamente, e da Justiça Federal eles abriram algumas audiências assim para eles verem lá diretamente se eles quererem dizer se a gente é quilombola ou não. Então, por isso que eu digo que é um trâmite legal. E todo esse tempo, professor, ele demora aproximadamente... A gente já está 6 anos nesse corre. Tem comunidade quilombola que demora 10, 15, 20, até 30 anos mais. E tem comunidade quilombola que já tem seu trabalho no espaço já mais de 100 e poucos anos comprovado ali, ainda não começaram esse trâmite por causa que a própria justiça ainda não reconhece ou não tem o intuito de estar lá dentro fazer esse trabalho com essas comunidades. E quando eu digo que não reconhece, é porque é falta de querer mesmo estar lá dentro assim para fazer todo esse trâmite assim, porque não querem dizer que aquela área é quilombola. Então, é um trâmite bem complicado, mas reafirmando, quem diz que é quilombola é a gente, porque é a gente que sabe que passa ali dentro mesmo e luta, e mesmo eles dizendo que não, a gente sempre vai continuar lutando.
É legal, interessante que tu traz uma lógica diferente, né, que eu acho que é mais decolonizada, de uma lógica que, o Estado, o grupo dominante, inventou uma série de regras para dizer quem tu é, quando, na verdade, não tem ninguém melhor para saber quem tu é do que tu mesmo, né? E aí inventou uma série de trâmites, de coisinhas burocráticas e tal, para continuar dominando todo esse processo, né? E isso envolve interesses financeiros, econômicos, políticos, é bem mais complexo do que a gente que está, assim, se apropriando, conhecendo agora, vai poder imaginar, né? Esse teu refletir e o teu posicionamento, ele é bastante importante para que a gente pense diferente, para que a gente comece a entender que algumas pessoas, que a branquitude, por exemplo, chega depois, mas chega com uma certa violência, impondo as suas lógicas e descaracterizando grupos, enfim, e tomando a narrativa para si. É isso que eu estou entendendo, pelo menos, do que tu está dizendo. Pode me corrigir, por favor, se eu estiver errada, tá?
Não, é isso mesmo. Uma questão importante, quando a gente fala, a gente usa muito assim uma coisa que para nós era para ser bastante positiva, né? Que é a Constituição de 88, né? De 1988. Tem tantos parágrafos ali que vem muito a favor das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, assim, e muitas vezes não são respeitados. Se a gente pegar até o modo que usaram para a tese do próprio marco temporal, que tentaram usar a própria Constituição, que muitas vezes é a favor da nossa comunidade, contra a gente. Somente contra os indígenas, mas contra a gente, que depois com certeza está quilombola.
Exato. Tentaram deturpar, né? Dizendo, vale a partir do que tinha em 88, que foi quando a Constituição foi estabelecida, né?
Isso. E quando é para usar a favor das comunidades, eles procuram botando de lado. Só nesses trâmites ilegais que eles inventaram para eles querer dizer se é quilombola ou não é quilombola, se pegar a Constituição, o parágrafo da Constituição, não diz isso. Diz que todas as comunidades quilombolas, quanto indígenas, elas têm que ser demarcadas no seu espaço próprio, tanto de espaço de retomada, como espaço de ancestral que já está há muitos anos. Imagina a gente falar para os indígenas que eles têm, que a justiça tem que dizer para eles onde eles têm que ficar, onde eles não têm que ficar. Quando invadiram esse chamado Brasil, que foi eles que trouxeram esse nome também para cá, né, os indígenas já estavam aqui. Então, imagina que vergonha seria para uma juíza dizer para um indígena que onde ele tem que ficar, onde não tem que ficar, se o Brasil ele é indígena. E nós, enquanto parente, o Brasil se torna afro-indígena. Também porque foram os primeiros irmãos que nos receberam aqui, claro que enquanto sequestro da África, mas que nos apoiaram, nos deram irmandade, nos deram atenção, nos deram tudo para que a gente possa sobreviver até hoje. Imagina, né? E mesmo assim ainda existe esse desrespeito com a própria lei, com a própria Constituição, que muitas vezes não nos abrange, não nos completa. E cada dia...
Exclui você.
Excluem diretamente. Uhum. A própria República, quando foi feita... Por que que muitas vezes quilombola, nem indígena, nem povo preto, a própria Constituição da República que foi feita não foi feita para preto, foi feita contra preto. Não tem parágrafo que diz ali que somos todos iguais, mas, na verdade, no dia a dia, a gente não somos todos iguais. Eles mesmos colocam a gente como diferente. Então, como é que essa bandeira que nos escravizou, essa bandeira que nos esmagou, agora a gente vai dizer que é patriota, que a gente vai seguir o que a bandeira fala, que a bandeira nos representa? É complicado. Esse próprio nome Brasil, esse próprio nome que nos colocou onde a gente está até hoje, que eu vejo mais o racismo camuflado, escancarando devagarinho, mas mais camuflado. Essa escravidão, ela continua ainda diariamente. Eu sempre falo para minhas crianças, meus adolescentes, gente, aqui dentro do quilombo a gente pode estar numa fortaleza, mas 50 metros daqui, o racismo já está ali olhando para a gente. Quando a gente dobra a esquerda, a gente pega a periferia, estamos em casa, mas pega a direita para ir para o colégio, já pega um povo que tem um pouco mais de dinheiro, já nos olham com outras caras. Então, a gente está cercado por racistas e a gente tem que fazer a resistência. Por isso que eu digo que o quilombo urbano ele ainda tem que ser um pouco mais forte, porque ele está dentro da zona total do racismo. Total, que
é total. Exato, é uma zona muito disputada também, né?
Muito disputada. Especulação imobiliária, ela derruba, ela destrói. Se a gente vê as mega construções que tem em Porto Alegre, a gente já vê o porquê. E eles chamam, quando eles querem tirar a gente daqui, professora, eles chamam, que nem fizeram, para explicar de hoje, que nem que fizeram com a Antiguilhota. Pessoal, a Antiguilhota era onde é hoje ali o gasômetro. Pegar a Cidade Baixa, pegavam a parte da Ilhota também, ali Mercado Público, as partes pegavam tudo Ilhota, que era comunidades negras, ribeirinhas negras, que foram tiradas com o intuito do engano do Estado dizer que ali inundava. E daí eles falaram que fizeram uma higienização. É o que eles falam. Até hoje, quando eles tiram, eles fazem uma desocupação de alguma periferia, eles chamam de higienização, que eles estão higienizando a cidade, nos tirando dali. Foi onde a Ilhota foi colocada lá para Restinga, que hoje é o maior bairro negro de Porto Alegre. É o que eles querem fazer com todas as comunidades quilombolas urbanas, que eles querem fazer com todas as aldeias indígenas. O que eles querem fazer agora, recentemente, com a própria quilombo da Vila Quede ali. Então, eles tentam fazer nesse desdobre deles essa higienização que eles chamam. Imagina, o que eles querem dizer que a gente é quando eles chamam de higienização? Isso que eles fazem com a gente, fazem com moradores de rua também. Então, o quilombo urbano, ele é a luta mais aprofundada, ele é uma luta mais dura, ele é uma luta mais dolorida em todos os sentidos. Assim. Então, a gente tem que fazer a resistência dentro do perímetro da cidade, assim, não é nada fácil. Mas a gente tem que fazer. Se for destinado pelos orixás, se for destinado pelos preto velho, se for destinado pelo rei Zumbi e rainha Dandara, a gente vai continuar essa luta. Há 523 anos, eles tentam nos apagar. Todos os dias. Todos os dias eles tentam nos apagar para que a gente não tenha poder de voz. Mas nesse 523, ano, quando eles derrubam uma parte, outra parte faz a resistência. A gente faz que nem Palmares fez. Acaba a resistência de um lado, a gente faz do outro. Acaba do outro, a gente faz do outro. Então, cada vez mais, a gente vai se aquilombando dentro da cidade. Se a gente se aquilombar cada vez mais dentro da cidade, a gente fica cada vez mais forte. Aí, com certeza, a gente é uma pedra maior no sapato deles para que eles não possam nos higienizar ou nos tentar nos derrubar como eles tentam diariamente.
E pelo que tu estava falando antes, vamos tentar passar para as pessoas que estão nos ouvindo, que eu converso, desde que eu comecei a trabalhar com vocês e a gente começou a nossa amizade, eventualmente eu falo com as pessoas, né, tu não pode, sei lá, ir lá fazer um projeto lá no quilombo, alguma coisa assim, e eu noto que as pessoas fazem muita confusão com quilombo e comunidades indígenas, até mesmo porque até a gente pode perceber pela tua fala que vocês estão irmanados na luta. Então eu queria ouvir de ti, Jamaica, fugindo um pouquinho até do meu roteiro aqui, o que que para ti é ser quilombola? Para ti, o que que vocês têm trabalhado aí na comunidade dos Machado, o que que para você significa ser quilombola?
Ser quilombola é sobreviver. Ser quilombola é manter, em primeiro lugar, a sua vida. É, se manter de pé, se manter vivo. E junto nesse primeiro lugar, quando tu se mantém vivo, tu mantém a tua raiz. Tu mantendo as tuas raízes, a tua ancestralidade, tu mantém a tua identidade. Tu mantendo a tua identidade, tu fortalece a tua oralidade. E na tua oralidade, tu faz tudo aquilo que é do teu povo ancestral, do teu povo, que daí vem aquelas questões que é o maculelê, que é a capoeira, que é tudo aquilo que é realmente do nosso povo. Quando tu mantém tua oralidade, tu também mantém a tua língua de modo de conversar, que é uma coisa muito importante que nos tiraram, né? Esse português que eu tô falando agora com a senhora não é minha língua. Foi uma língua que colocaram em mim, para me dominar, o dominante colocou em mim. A minha língua é o crioulo, a minha língua é o iorubá, a minha língua vem de África. E eu ainda, enquanto dominado, mas lutando contra essa dominação, estou tentando resgatar a minha linguagem. O quilombola, ele é o resgate da vida, ele é a manutenção diária da vida. O quilombola, ele é a essência da luta, a luta contra o racismo, ele é a essência da luta pela igualdade. Ele é a essência, principalmente, da sobrevivência. Então, quilombola, ser quilombola é manter as suas raízes e poder sobreviver.
Certo. E me diz uma coisa agora. Como é que vivem os quilombolas nos quilombos urbanos? Como é que funciona a vida de vocês? Como que vocês mantêm a subsistência? E como que, em paralelo a isso, muitas vezes em condições precarizadas de trabalho, que a todos nós estamos submetidos, mas uns mais que outros, como que vocês, em paralelo, trabalham toda essa questão da ancestralidade de vocês, da resistência, como que vocês conseguem se organizar e se unir como comunidade?
A ancestralidade, ela já vem de dentro, né? Quando a gente diz ancestralidade, ela já vem de histórias antigas, né? Ela já vem de histórias antigas, tanto da nossa família, como também antes da nossa família, ou de famílias também que a gente tem como exemplo, que nem Palmares, né, que eu relatei ali, que é um dos maiores exemplos que a gente tem de luta negra no Brasil, né, como a rainha Rayane Izinga, que é uma das maiores lutas, exemplo de luta negra que a gente tem em África, que era Nigolo, antiga Nigolo, que agora se chama Angola, né, foi uma mulher negra que ela teve que lutar bastante contra a escravidão do seu povo. A gente pega a Teresa de Benguela, que foi uma grande quilombola também, né? Tudo isso traz a nossa ancestralidade. E com a gente vivendo, revivendo e fortalecendo a nossa ancestralidade, que é as nossas raízes, a gente consegue se fortalecer enquanto quilombo, principalmente enquanto quilombo urbano, reivindicando nossos direitos, reivindicando tudo aquilo que a gente tem certeza que é do nosso povo, brigando contra a especulação imobiliária, brigando contra a prefeitura, brigando contra o DEMAB, mas ao mesmo tempo tocando o nosso tambor. Nosso tambor ele tem uma história muito forte de África, tocando o nosso berimbau, que também tem uma trajetória muito forte, mesmo ele sendo tipicamente brasileiro, ele tem uma trajetória muito forte de África. Isso é a nossa subsistência dentro do perímetro urbano. Porque outro tipo de subsistência, plantação, implantar essas coisas, a gente não consegue. A gente tem que trabalhar do trabalho formal. A gente tem que tentar fazer projetos para que a gente possa manter essa nossa ancestralidade. A gente não consegue fazer esse outro tipo de coisa. Então, a nossa subsistência é a nossa oralidade. A nossa subsistência ela é a nossa identidade. É quem a gente é. É quem deixou essa trajetória de vida para a gente. Em que deixou pra gente bater no peito e dizer hoje eu sou quilombola, meu filho vai ser quilombola, o filho do meu filho, o filho da minha filha vai ser quilombola, o filho da filha, que assim começa a nossa ancestralidade, vai ser quilombola, entendeu? Isso que nos mantém vivos, porque senão a maioria que trabalha, que a gente está vendo agora trabalha de empregada doméstica, as mulheres a maioria trabalha de empregada doméstica, quando consegue um trabalho um pouquinho melhorzinho, a gente agradece aos orixás, outros, a maioria que a gente vê aqui trabalham de pedreiro, principalmente os homens, a gente vê muita mulher ainda juntando papelão para sobreviver, Muitos fazem seus trabalhos formais em casa também, é pintando uma unha, é fazendo uma sobrancelha, que a gente vê bastante agora, ou vendendo um açaí, vendendo uma questão assim, ou vendendo refri, alguma coisa assim interna também. Sabe, procura sempre alguma coisa para tentar sobreviver. Que se for fazer essa concorrência do Estado, sempre fica por último. Essa concorrência burocrática que eles já na pele, eles já vê que não, esse daí por enquanto não, vamos pegar o outro. Eu vejo mais que a gente tenta quebrar essa cultura de escravidão, né? Essa cultura racista aí que tenta nos afligir todos os dias. Então esse é o trabalho que é feito aqui, que é o trabalho de sobrevivência e a gente tentando fazer nossos corre por aí para tentar nos manter. Que há 523 anos a gente está conseguindo. Não é fácil, não é nada fácil, mas eu sempre digo assim, se for destinado pelos orixás, a gente tem que seguir e fazer. Não é para baixar a cabeça, erguer a cabeça e botar a boca no mundo. Mesmo se tiver que morrer por causa disso.
Certo. E vocês, pelo que eu estou lendo aqui, li no livro de vocês, a tua família veio de São Francisco de Paula, é isso?
Isso.
Originalmente.
Isso. Minha avó e o meu avô, ele vem de Santo Antônio da Patrulha.
Santo Antônio da Patrulha, isso aí.
Eu não sei se está no livro aí, mas o meu pai, professora, não sei se a gente conseguiu colocar no livro, o meu pai ele é de Cruzeiro do Sul, ali que vai para o lado de Caçapava ali. Ele é de Cruzeiro do Sul, Camaquã, Amaral Ferrador, ele é, é dali. Que pega também uma mesma trajetória do quilombo da família Lemos também, que tem uma trajetória de lá também, que a família deles também um pouco vem de lá, e outras vêm de Canguçu do Sul também. Que então, legal. Os quilombos urbanos aqui quase pegam a mesma linhagem.
Uhum.
Né? E a trajetória dos quilombos urbanos, se for pegar toda a trajetória dos quilombos urbanos de alguns, a maioria é muitas vezes o povo que vem, muitas vezes assim, do interior, quantas vezes não, sempre do interior, e vem para a cidade grande tentando um emprego, porque lá não conseguiu fazer sua subsistência, porque o próprio agronegócio, que até hoje faz isso, vai expandindo, botando seus venenos, matando seus bichos, destruindo muitas vezes suas casas, muitas vezes matando suas famílias com aqueles venenos, toda a comida, aquela pequena substância que eles tinham. Então, eles se tornam uma obrigação de vender e vir para a cidade grande, onde tenta a sorte que acabam caindo nas margens da sociedade. E dentro das margens da sociedade, dessa higienização que o Estado, que a República faz, a gente acaba formalizando e fortalecendo o quilombo urbano. Quase todos os quilombos urbanos, não quase todos os quilombos urbanos foram formados assim, desse modo, aqui em Porto Alegre.
Certo. Não, vocês até escreveram, sim. Inclusive falaram, né, que tinham uma mesma característica econômica e que houve muita migração da região ali de São Francisco de Paula, Caçapava, Bagé, Cachoeira, Encruzilhada do Sul, né? Que várias pessoas acabaram se deslocando, como tu disse, em função de novas oportunidades de trabalho, buscando, né? E também buscando melhores serviços do Estado, saúde, educação, enfim, em busca de oportunidades. Então, tu pode nos falar um pouquinho como é que foi a história do Quilombo dos Machado, que cruza um pouco com a história da tua família. Vocês vêm, então, em busca de oportunidades, se instalam aonde? Como é que começou tudo isso?
Minha avó, oriunda de... Minha família, na verdade, a maioria é oriunda, por parte de mãe, oriunda de São Francisco de Paula. Meu avô, oriundo de Santo Antônio da Patrulha. Toda essa questão de sobrevivência, eles acabam deixando o interior, procurando oportunidades de vida, como acontece até hoje com vários no Brasil. Crescimento, subsistência, né? Existência também, vem para a zona urbana. Se eu não me engano, ali meu primeiro ponto, quando minha família chegou para cá, foi para os lados do IAPI. Do lado do IAPI, ali, a minha família migrou aqui para vir para o lado da Vila Elizabeth, onde depois foi formalizado a Vila Brasília, que existe até hoje, há mais de 60 e poucos anos, quase 70 anos. Desse tempo aí, teve a formalização aqui da vila, da própria vila a respeito. E nessa época, para explicar, já tinha esse fato de higienização que o Estado fazia e faz até hoje, na verdade. Né? Depois dali, daquele ponto ali, foi a formalização da própria vila a respeito, onde minha mãe veio morar para ali, que é aqui do lado, né? Que é aqui do lado, é de onde a gente é oriundo mesmo, né?
E vocês já estavam meio aí para a região do Sarandi, é isso?
Já, não é. Todos esses pontos que eu falo, tirando IAPI, pega Sarandi.
Certo. Uhum.
E dali da Vila Respeito, tem esse espaço que a gente está agora, que a minha família já tem, a minha família da Kátia, daqui do lado, que a família da Kátia vem de Caçapava do Sul, a família do Tarcísio, que vem de Cachoeira do Sul. Já tinha uma trajetória dentro desse espaço, onde agora é o quilombo, né? Que a gente já tinha um trabalho, uma função social aqui dentro desse espaço. Quando eu digo a gente já tinha, a nossa família, que, né? Muitas vezes a gente nem era nascido, já tinha a nossa família transitando por esse espaço. Historicamente confirmado, né, que a gente fez o trabalho histórico dentro da comunidade, confirmada a minha família, confirmada há mais de 70 anos, já tem uma trajetória dentro desse espaço, confirmado no laudo já. Minha mãe faleceu em 2009, por enfisema pulmonar. Minha mãe faleceu, o mundo acaba caindo em cima da gente, né, na verdade. A família, graças a Deus, que não se dividiu. O 2012, o Lucas acabou nascendo, né, meu filho, minha relíquia, Lucas Gabriel Machado da Silva. E nessa perspectiva, a gente procura uma casa, né? Aí eu digo assim, aí que vem todo, depois o fortalecimento do quilombo. Uma casa, um espaço para que tu possa criar a tua família. E 7 de setembro de 2012, a gente resolve retomar esse espaço que ancestralmente já era nosso, junto com outras famílias, onde várias famílias de vários locais, vários outros espaços, acabam vindo junto. Uma coisa para explicar, se quando a gente pega o quilombo urbano, muitas vezes o quilombo urbano não é de uma família só. Pode ter o nome de uma família só, mas não é de uma família só. Se pegar a Ked, pegar Fidelis, pegar Areal, pegar Alpes, pegar até próprio Flores, pegar assim, é diversas famílias fortalecendo, diversas famílias que já vêm do sofrimento fortalecendo aquela luta ali, que é a luta quilombola urbana. Então, o quilombo urbano ele tem essa diferença também do quilombo rural. E a gente resolveu entrar para esse espaço aqui e renomear o nome de Quilombo da Família Machado. Por que quilombo da Família Machado? Porque a nossa família que teve a maior trajetória de história aqui dentro. E onde foi formado o quilombo da Família Machado. Mas já tem uma trajetória de mais de 70 anos, a minha família nesse espaço. A da família da Kátia também quase esse mesmo tempo. E a família do Tarcísio um pouco menos assim. E se pegar, professora, se perguntar para o Fidelis, ele vai falar quase a mesma história da família dele, vinda de Bagé. Se pegar para a Janja, vai falar quase a mesma história. Se pegar ali do pessoal do Flores, a Genesi, que vem daqui de perto, a família da Genesi vem daqui de perto de Estrela, de Bom Retiro do Sul, pega a pai perto de Lajeado. É a mesma trajetória de como vieram. Eu acho que tirando um pouquinho Santa Luzia, que eu não sei como é que é, os outros têm esse mesmo patamar de trajetória. E também tem esse mesmo patamar de sofrimento, que é de exclusão do próprio Estado, assim, de quando não te rever, não só como quilombo, mas te rever como ser humano também.
Isso aí. Me lembra uma coisa aqui, mas assim, vocês acabam, na verdade, se deslocando, e aí, não sei se foi em 2012 ou se foi antes, agora me escapa aqui, mas eu sei que vocês acabam se deslocando também em função de enchente, não é mesmo?
Na verdade, o Sarandi, a própria criação do Sarandi, principalmente essa parte aqui da Zona Norte, a gente está, ele sempre foi, a gente diz assim, como se fosse um buraco. Várias partes aqui também eram lixões a céu aberto. Na verdade, onde foram ocupados por... Agora, recentemente, vamos supor, há 12 anos atrás, tinha um lixão aqui perto, que era um lixão mais grande que a Porto Alegre tinha, que é onde, em cima desse lixão, está sentado o Povo Sem Medo, que é um pessoal que trabalha com MTST, com MST, MTST, que estão em cima do próprio lixão, entendeu? E aqui sempre foram locais de bastante umidade, aqui sempre foram locais de bastante inundação. Falando agora, de hoje em dia, né, a última chuva forte que deu na Vila Brasília, que é 600 metros daqui, não dá 600 metros daqui, a Vila Brasília, tá, cada vez que chove, está sempre embaixo d'água. A Vila Elizabeth, que é uma comunidade que tem um pouco mais, que a gente sempre diz, tem um pouco mais de dinheiro, cada vez que inunda, está sempre embaixo d'água. De pegar a questão da Sertório aqui também, quando inunda, assim, está sempre embaixo d'água. Então, já teve essa questão, e por questão da própria enchente, a gente vai cada vez mais sendo empurrado, né? Empurrado, muitas vezes, quando a gente fala assim, a gente tenta fugir da enchente, mas essa enchente não foge da gente, porque o próprio Estado não dá oportunidade para que a gente fuja diretamente. Ao mesmo tempo que não dá espaço que a gente fuja diretamente, no mesmo local que a gente se mantém, se fortalece enquanto quilombo, enquanto periferia, eles também tentam nos tirar. Então, a gente tentou fugir bastante da enchente, mas a enchente cada vez mais vai nos cercando cada vez mais, e onde a gente tem que tentar sobreviver. Aqui dentro do quilombo, a gente tem o Beco dos Haitianos ali, ele ainda inunda bastante. Algumas casas ali muitas vezes ficam embaixo d'água. Mas o resto da comunidade, assim, por ter uma fluvial que passa aqui na frente, por ter um arroio que passa ao lado, que graças ao orixá esse arroio não enche, principalmente o quilombo, ele não fica embaixo d'água. Mas uma parte da Vila Respeito, pegando as outras vilas que eu falei ali, é quase sempre embaixo d'água.
Tem uma história aqui no livro que os teus familiares e amigos estavam em casa numa certa noite, imagino que tu era pequeno, acho que tu já tinha nascido, e houve uma enchente e bateram na janela ali dos teus pais e bate assim e diz, tá enchendo. E quando, acho que era tua mãe, se dá conta, já tem água no quarto e ela tem que levantar. E uma história bem, que para mim foi bem impactante, assim.
Dessa época, professora, como eu disse, como a gente é oriundo da Vila Respeito, né? E quando eu falei agora que o quilombo aquele não inunda, mas a Vila Respeito do lado, ela inunda ainda, várias partes. E nessa época a gente morava na própria Vila Respeito. Agora eu não pego muito bem se é na Vila Respeito ou na Vila Brasília, que inunda até hoje. Então teve
eu acho que já era na Respeito.
A gente contou no livro uma trajetória, mas essa é uma de várias trajetórias de perca de... Perca, muitas vezes perca de casa, perca de bens, de bens materiais, assim, perca de comida, assim, que aconteceu com a gente. Principalmente com a nossa família, assim. A nossa família tem uma trajetória, não só a nossa família, como a família da Tamires, que até hoje sofre lá na Vila Brasília com isso aí. Até hoje. Não tem políticas públicas para que se arrume isso.
Sabe por que eu estou insistindo nessa conversa? Assim, porque, por exemplo, hoje a gente está passando de novo por um momento de inundação, né? Bem grave, mudanças climáticas e tal. E para mostrar para as pessoas o quanto as comunidades precisam se movimentar, mesmo que elas não queiram, com tanta dificuldade, muitas vezes, erguem um local, uma casa, adquirem suas coisas, e muitas vezes precisam se movimentar, mesmo sem ter vontade, porque não tem condições de permanência no local em que estavam estabelecidos. Como tu disse, são empurrados por circunstâncias para tentar conseguir uma vida minimamente digna, né?
Eu vejo muito, ultimamente, assim, alguns debates que eu vou, assim, o pessoal falar muito, assim, que existe muitas e muitas e muitas políticas públicas. Mas eu sempre faço, eu tenho sempre essa minha pergunta para mim, assim, que até agora eu não vi ninguém me responder, né? Políticas públicas para quem? Para quem que são direcionadas essas políticas públicas? Eu vejo muito bonitinho ali alguns parágrafos, quando eles montam os projetos assim, que é destinado para a saúde, que é destinado para habitação. A gente vê muita habitação, é destinado para alimentação. E se a gente for ver em outros parágrafos ali, a gente vê diretamente para onde vai quando eles falam essas questões. Muitas vezes ou vai para igrejas, ou vai para ONGs, ou vai para CTGs, né? Quando a gente vê a saúde totalmente precária, se a gente não tem um CPF, se a gente não tem um CEP, essa política pública que eles falam não vem para a comunidade. Então, eles tentam sempre nos apagar, em algum sentido, ou tentar nos derrubar, em algum sentido, né?
E deveria ser universal, né, Jamaica? A saúde, sistema único de saúde, deveria ter um acesso universal, independente do teu CEP, tu pode ser morador de rua, tu tem que ter direito à saúde, e não é o que acontece, né?
O morador de rua que a gente foi ver aqui no posto, agora eles retiraram nessa nova gestão, o morador de rua, ele tem uma pasta única. Quando tu já vê, te divide por pasta única, para mim, eu vejo, na minha visão, do que eu vi, do que eu li lá, uma pasta preconceituosa. E para a senhora ver, naquela época, botaram o quilombo dos Machados, as 200 famílias, nessa pasta de morador de rua. E a gente não tinha um CEP. Não tem um CEP ainda, né? E muitas vezes não tinha uma regularização fundiária. Essa palavra regularização fundiária, que rala muito, quando a gente vai fazer qualquer tipo de trabalho, muitas vezes até trabalho formal, ou qualquer tipo de questão, qualquer tipo de reivindicação. E daí a jogada que o Estado tem de dizer que tu não pode, que tu não pode fazer aquela questão, que não pode fazer aquela coisa,
apagar,
que não pode fazer aquela coisa. É te apagar totalmente. Essa jogada eles fazem até hoje. Outra jogada que eles fazem também, que vem dentro dessa questão, dessa pergunta aí também, que é a questão de, muitas vezes, não regularizar o espaço que tu tá. Que daí eles veem, mas ali era isso, mas ali passa um fio por cima, mas ali a estrada tá do lado, mas ali, sabe? E daí, para eles fazer megas construções, que eles fazem até hoje, de várias empreendedoras, assim, eles desalojam o que tiver ali naquele, desmatam, desalojam o que tiver naquele espaço ali para fazer. E para fazer por uma moradia, um espaço que o quilombo queira sobreviver, eles não querem deixar. Então a desigualdade, ela é imensa, não só de dentro do Porto Alegre, mas isso aí eu digo a nível de Brasil.
Sim, às vezes, como tu disse, algumas obras são feitas para quem, né? A gente vê, às vezes, até uma coisa assim, mais boba, né? Um parque, às vezes, é feito um parque totalmente de concreto. Para que a gente vai querer um parque totalmente de concreto, né? Será que se a gente perguntasse para a comunidade, era isso que a gente ia querer? A gente quer árvore, a gente quer bem-estar térmico, a gente quer colocar as famílias que precisam em lugares seguros. Eu acho importante essa reflexão, assim, o que a população quer, né? Não é só um recorte específico da população, tem que ouvir todo mundo, tem que ir para todos os lugares.
E tem aquela pergunta também, né, professora? Tá, eles vão fazer um parque, tá, mas esse parque é para quem?
Exato, será que se eu chegar lá, eu vou ser bem tratada, eu vou ser reconhecida, será que eu vou me sentir bem também, né? Também tem isso, às vezes eu não me sinto pertencente de alguns lugares.
Outra pergunta crítica também. Quantas famílias foram tiradas para que aquele parque seja feito? Quanto de matamento foi Exato. Feito para que aquele parque de concreto seja feito também? E Exato. Sem fazer uma consulta à comunidade, que isso eles não fazem.
É.
Sabe?
É.
Não. Votaram na gente, a gente foi lá, a gente fez um projeto de lei, que, né? Fez um projeto de lei, dentro desse projeto de lei, a gente, tudo que chega para as comunidades, chega pronto. Não tem consulta. E
aí, ainda nessa linha, eu queria te perguntar, e é uma pergunta assim, que eu acho que para muitas pessoas vai abrir muito os horizontes e vai trazer reflexões. Qual a diferença entre quilombo urbano, uma ocupação ou uma invasão? Eu sei que tu tem muito a dizer sobre isso e a gente quer te ouvir.
Invasão. Quando a gente fala invasão, né? Quando, na verdade, essa chamada sociedade, que eles nos chamam de invasores, eles não conseguem refletir, não conseguem ver quando a sociedade branca europeia ou branca dominadora chama a gente de ocupação ou chama a gente principalmente de invasão. Eles não conseguem refletir que antes deles chegarem aqui, antes deles roubarem esse chamado Brasil, essa população, nossa população, principalmente a população indígena, já estavam aqui. Então a gente diz meramente que invasores é eles. Invasores é eles. Opressores é eles. Dentro dessa reparação que a gente procura nos fortalecer enquanto quilombo urbano, que quando a gente fortalece o quilombo urbano, não é que o Estado queira. A gente fortalece para tentar sobreviver. Então, a pequena reparação daquilo que o Estado até hoje não fez com a gente. Eles procuram usar essa palavra de invasores para que eles possam tentar cada vez mais nos higienizar, nos derrubar, nos oprimir, ser racista contra a gente. E até mesmo o que acontece diretamente, que a gente está vendo aí, é só a gente olhar, nos matar, nos derrubar cada vez mais. Então, quando eles falam essa palavra de invasor, na verdade, invasor, eles têm que saber que é eles. Né? A gente só está retomando, a gente está fazendo uma retomada do espaço que ancestralmente era afro-brasileiro, afro-indígena, não afro-brasileiro.
Uhum. E falando especificamente aí do quilombo, vocês estão numa disputa judicial, certo?
Sim, ainda estamos.
A respeito do terreno, vamos dizer assim, isso?
Sim, a gente está agora no processo que a gente está, depois de vários anos, a gente está nesse processo, o processo de cadastro das famílias quilombolas, para eles terem a regularização, não só da comunidade, mas do espaço físico, para depois eles decidirem, sei lá quantos anos, eles decidirem se vai ser titulada ou não vai ser titulada. Então, imagina, a gente tem todo esse trâmite que a gente chama de ilegal, muitas vezes demora 10, 15 anos, a gente já fechou 10 anos desse trâmite aí. Quando vê, passa mais 2, 3 anos, eles dizem na palavra deles que a comunidade Quilombo dos Machados não é quilombo. A higienização que eles chamam, que é a remoção. Imagina.
Uhum. Deixa eu ver aqui. Queria saber como é que está a educação e a saúde nos quilombos de Porto Alegre. É claro que talvez tu vai dar uma visão um pouco mais específica do Quilombo dos Machados, né? Os jovens aí do quilombo e dos quilombos que tu tem mais relação estão conseguindo entrar na universidade pública? Como que tem sido a trajetória de vocês aí nesse sentido?
Primeira questão, quando a gente fala da saúde, né? A saúde das comunidades, eu posso falar do modo geral, para depois a gente falar do Quilombo dos Machados. A saúde mental das lideranças está sendo trabalhada e abatida todos os dias. A saúde mental das lideranças é que está fazendo muitas vezes a liderança desistir de ser liderança ou muitas vezes desistir dessa luta ancestral. E agora falando não só das lideranças, a saúde mental dos jovens também, quilombolas também, está sendo muito afetada, porque através da saúde mental vem outras prejudicações da saúde numa totalidade. Eu acho que se a gente não tiver bem com a nossa saúde mental, o resto do nosso corpo ele não funciona. Então isso que aflige e abala. A gente teve uma reunião na Assembleia dos Povos, que foi lá no quilombo dos Alpes, né? E uma questão fundamental, que nem era a pauta que foi tocada, foi sobre a saúde mental. E a gente ficou quase um dia todo discutindo sobre a saúde mental e de como, dentro desse estado racista, a gente ia trabalhar a saúde mental das comunidades quilombolas. Eu vejo que é só através de trabalhos que nem a gente faz com a URSPA, que nem a gente faz com a URGS, que nem a gente faz com algum médicos ou enfermeiros assim, que queiram estar dentro das comunidades através do trabalho social, né? Então, a gente vê muito essa dificuldade. E a gente, enquanto educação quilombola, a gente tenta trabalhar isso quase que diariamente. É a sobrevivência. Além de ser a resistência, é a sobrevivência da comunidade quilombola. É a sobrevivência da nossa ancestralidade. É a sobrevivência da nossa resistência. A gente não pode morrer. E cada vez mais a gente está sendo afetado todos os dias. Então, o trabalho que a gente faz aqui dentro do Quilombo dos Machados, enquanto principalmente saúde mental, é a consciência da vida, a consciência do que tem que fazer. Porque imagina a gente abalado com a saúde mental, como é que a gente vai ter acesso a uma universidade que já é dificultoso? É só olhar nas universidades, é só a gente olhar direto para a URSS, para a gente olhar diretamente para a URGS, para a La Salle, a gente vai contar quantos pretos e quantos indígenas tem lá dentro. E muitas vezes eu vejo que algumas pessoas ficam mais serenadas, não, mas é culpa deles. Não, eu escutei, não, acho que quilombolas e indígenas não querem entrar. Não, eu acho que tem que estar lá dentro da comunidade. Quem tem esse pensamento tem que tentar lá dentro da comunidade. E lá dentro da comunidade, entender o que eles estão passando, verificar juntamente o que eles estão passando, muitas vezes tentar trazer essa ajuda de como reingressar e tentar essa ajuda também para saber de como eles estão sobrevivendo. Porque muitas vezes estão passando fome, muitas vezes tem que trabalhar para ajudar a família, muitas vezes não tem essas condições de estar lá dentro, muitas vezes financeiramente, porque é uma burocracia. Mesmo com cota, é uma burocracia também ainda de entrar numa universidade. Muitas vezes não tem essas condições. Tem cada trâmite que colocam para que a gente não chegue onde a gente quer chegar. E quando a gente chega, muitas vezes, depende do local, que eu já escutei de vários, dentro dos espaços que estão, sofre racismo, né? Preconceito, racismo, quase que diretamente, para que tu não resista mesmo, aí que vem mais um lance da saúde mental, eu vou insistir na saúde mental, que é o que nos afeta, acabam regredindo, não acabam desistindo.
Por exemplo, assim, que eu te ouvindo, fiquei pensando, para a comunidade de vocês, por exemplo, pelo que tu traz, é extremamente importante a gente ter pessoas estudando, na UFSA, por exemplo, psicologia, na medicina, tivéssemos pessoas da comunidade que se formassem ali para depois retornar a essa comunidade com um conhecimento de causa adequado, um conhecimento do funcionamento e da cultura dessa comunidade para conseguir atender melhor essa comunidade. Porque a pessoa que vem dali, ela entende como que as coisas funcionam, as dinâmicas, os fluxos. Ao meu ver, pelo que tu está falando, extremamente importante termos pessoas do Quilombo dos Machados, do Quilombo do Silva, do Flores, dentro das universidades, estudando, por exemplo, ciências da saúde, ou que lá vocês decidirem, né, que seja importante para a comunidade.
Sim, é isso, mas eu tenho uma questão, eu só acho que para a gente estar dentro da universidade, eu acho que a universidade tem que estar aqui dentro da comunidade também. Quando eu digo assim, claro, a gente ainda tem que tentar correr para estar aí dentro. Mas eu acho que muitas vezes o entendimento da própria universidade, com a gente estando aí dentro, o esforço da própria universidade, que não tem, a maioria não tem esforço para que quilombola indígena esteja aí dentro, isso acaba nos afetando cada vez mais. E muitas vezes fica aquele dizer que é a gente que não quer.
Não. Entendeu?
Então, o que eu falo? Esse trabalho incrível que a gente faz agora com o NEAB da USPA, esse trabalho incrível que a gente faz com o NEAB da USPA, está abrindo alas, abrindo patamares, abrindo portas para que um jovem da comunidade quilombola, principalmente do Quilombo do Machado, mas claro, de outras comunidades, estejam dentro da URGS, fazendo o que eles acham que tem que fazer de melhor. Por quê? Uhum. Porque daí vocês estão aqui na comunidade, vocês estão entendendo a comunidade, vocês estão conversando, tendo um diálogo diretamente com a comunidade. Uhum. A maioria das universidades não faz isso. Eu acho que isso seria muito importante. Eu acho que é isso que falta, professor.
Com certeza. E outra coisa, outra frente que a gente vem trabalhando ali no NEABI, enfim, mesmo antes do NEABI, a gente já vinha conversando bastante, é a questão das cotas para quilombolas, que até hoje nem UFSPA, bom, UFSPA não tem nem para indígena, né? Mas nem UFSPA nem URGS tem. Então a gente precisa implementar isso, a gente precisa conversar com as comunidades e refletir sobre como fazer isso, como a gente consegue fazer isso de forma adequada. Todas as nossas políticas também de assistência e permanência estudantil, a gente tem bolsas de permanência, a gente tem restaurante com refeições subsidiadas, a gente tem como melhorar e trabalhar nisso. Essa nossa amizade, essa nossa relação, ela é extremamente importante, porque vai sim, eu tenho fé nisso, vai sim fazer com que a nossa universidade seja mais diversa, mais inclusiva, considere a voz do povo quilombola. Então, a gente está junto nessa e, de fato, o que tu diz, que a universidade tem que estar na comunidade, tu sabe que eu concordo, assino embaixo e entendo. E acho que tu tá super certo. Deixa eu te perguntar mais uma coisa que eu nem botei no meu roteiro, mas depois eu pensei, gente, que horror, como que eu não botei no roteiro? Me fala um pouco, Jamaica, sobre o papel da religiosidade, das religiões de matriz africana e também da capoeira hoje dentro do Quilombo dos Machados.
Eu sempre vejo assim, digo assim, né? O quilombo numa totalidade assim, ele tem essa centralidade assim da Umbanda e do Batuque do Rio Grande do Sul. Quando eu digo assim, eu digo mais da minha família, da família da Kátia, da família do Ciso. Eu sempre insisto nessas famílias, porque são as famílias que começaram o fortalecimento do quilombo, e são famílias negras ancestrais também, que nunca deixaram essa ancestralidade morrer dentro deles assim, e seguem até hoje essa caminhada que já vem de avós, de bisavós, muitas vezes até de tataravós. E eu vejo que essa resistência da Umbanda, essa resistência do Batuque, ela é insistente, ela é permanente, ela é ancestral, porque orixá, que é ori, quer dizer cabeça, orixá, quer dizer dono de cabeça, foi os primeiros a lutar juntamente com a gente pela quebrada da nossa sobrevivência, essa quebrada da nossa sobrevivência, essa quebrada da nossa sobrevivência, e essa quebrada desse racismo que cada vez nos extermina, né? O orixá é uma entidade que nunca, em nenhum momento, nos abandonou. Então, por isso que a gente cultua o orixá, que é uma trajetória do preto e da preta. Por isso que a gente cultua a Umbanda, né? Porque se a gente pegar o preto velho já está ali, um dos principais da Umbanda. É o que nos fortalece também enquanto ser preto, enquanto ser preta. Nos fortalece também enquanto manter a questão quilombola, que eu digo assim, a questão quilombola, assim, a questão de resistência para aqui. Se a gente resiste com o quilombo, se a gente resiste com a periferia, o povo de terreiro não morre. Então, o batuque, ele sobrevive juntamente e a Umbanda sobrevive juntamente. A capoeira, primeira luta de processo de libertação no Brasil, criado dentro da senzala com o intuito de se libertar do malfeitor, né, com nossos braços, com a nossa mente, com as nossas pernas, com o nosso corpo e com a nossa estratégia mental, que a capoeira ela é mais estratégia mental, ela é fundamental para a nossa sobrevivência no dia a dia. Eu digo isso enquanto capoeira, e eu levo isso também para os alunos, alunas e o pessoal que eu tenho esse trabalho assim de visão de mundo, porque se não fosse a capoeira, não existia quilombo. Se não fosse o fortalecimento do quilombo, a capoeira não estaria aqui também nesses 523 anos, até um pouco menos, né? Até hoje, de luta. Então, eles são fundamentais para a sobrevivência do quilombo, dos Machado. E, claro, de outras comunidades quilombolas que levam a capoeira também, e o próprio maculelê também, como cultura de resistência interna das suas ações, assim, e da sua oralidade dentro daquele espaço que se reivindica.
Sim, tu pode falar um pouquinho sobre esse trabalho que tu faz aí, tu, a Tami, no quilombo com a capoeira, falar um pouco como vocês usam a filosofia aí da ginga nos processos de transmissão da cultura e de trazer também a juventude mais perto. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, para a gente conhecer?
Sim, a capoeira ela é estratégica, né? Estratégica em todos os sentidos. Assim. Eu sempre digo assim também, e quando eu falo que eu digo que vivo assim, é porque eu vivo isso todos os dias, assim. A gente tem que saber todos os dias quando a gente vai atacar. Vamos supor, na capoeira, o ataque dá um rabo de arraia. Dá um rabo de arraia, dá um martelo, dá uma benção, uma chapa de costas. Mas no mesmo momento que a gente tem que saber quando atacar, a gente tem que saber também como defender. O que é uma defesa? Uma cocorinha, uma negativa, uma mola. No mesmo tempo que a gente tem que saber como atacar e como defender, a gente tem que fazer, tem uma questão na capoeira angola que é uma chamada. A chamada dentro da capoeira angola é quando tu chama o adversário, o amigo, o irmão, a irmã ali, para tu mostrar alguma movimentação ou algum golpe ou um contragolpe para aquela pessoa. Se a gente pegar tudo isso, professora, né, a gente saber atacar, a gente pegar isso e botar o Estado, a República, o Estado na nossa frente. Quando a gente saiu de dentro da senzala, a gente fugiu de dentro da senzala, a gente teve que atacar. Usar nosso rabo de arraia, usar nosso martelo, usar os golpes de ataque. Quando a gente conseguiu atacar, a gente teve que correr, fugir. E quando a gente corre e foge, a gente se defende. Dentro de uma negativa, de uma estratégica de se esconder num canto, dentro de fazer uma mola. E quando a gente se esconde, passa aquele momento, a gente faz uma chamada. O que é a chamada? A chamada é para a gente saber o que a gente vai fazer depois, o que a gente vai mostrar depois. Então, ela é estratégica, o pensamento do dia a dia. Se a gente hoje a gente vai atacar, ou a gente vai atender, ou a gente vai fazer uma chamada para depois, se a gente fazer uma chamada, saber se vai atacar ou se vai defender, ou se vai continuar na chamada. Por exemplo, agora a gente está numa chamada para o INCRA. A gente não sabe se ataca nem se defende. Porque o INCRA ainda tem que acabar o laudo antropológico. O laudo antropológico, não, desculpa. A relação das famílias quilombolas aqui dentro. Então tá uma chamada. A gente não sabe o que a gente vai fazer. Vamos esperar o INCRA chegar aqui para saber se a gente ataca ou se a gente defende. É isso que a gente ensina todos os dias. Não é no sábado, na educação quilombola, mas é todos os dias para os alunos. E muitas vezes não é nem fazendo uma ginga, não é nem tocando o berimbau. É no dia a dia mesmo. Ali, estrategicamente no dia a dia. Então a capoeira ela é fundamental enquanto pensamento. A capoeira ela foi fundamental para que Palmares sobrevivesse muitos anos. A capoeira foi fundamental para que Teresa de Benguela sobrevivesse. Foi fundamental para que os próprios lanceiros negros vencessem uma guerra que depois foram massacrados. Então ela tem esse patamar de visão de mundo. E isso a gente faz aqui com as crianças. Hoje, por exemplo, agora há pouco estava o menininho aqui assim, estava ali no chão, né? Já é uma capoeira de saber como é que a gente vai agir com ele. E daquele tamanho, ele já tem que pensar dentro do quilombo se quando ele crescer, ele vai atacar, ele vai defender, ou ele vai fazer uma chamada. Esse tipo de chamada também da capoeira a gente faz contra o racismo. Esse tipo de chamada a gente faz com a universidade, para saber o que a universidade quer. A gente faz com o Estado, a gente faz com a saúde, a gente faz com todos aqueles que, né, muitas vezes tentam vir nos ajudar, muitas vezes a chamada ela se torna uma coisa boa, ou tentam nos oprimir. Depende se quer nos oprimir, a gente vai dar uma bênção. Se quer nos prejudicar. Se quer nos prejudicar, a gente vai atacar. Agora, se quer jogar com a gente vai baixar e vai refazer o jogo de novo. Então, é a jogada da vida. É a jogada do dia a dia. Então, é isso que é feito aqui dentro do Quilombo dos Machados. E que muitas outras comunidades quilombolas urbanas, e até rurais, locais que eu viajo aí também, também estão usando ela como estratégia de vida. Que teve esse apagamento, que mesmo eles não sabendo que eles eram capoeira, porque eu sempre digo, capoeira não precisa ser capoeira de roda, mas capoeira de estratégia do dia a dia. E passamos por cima das coisas ruins que tentam nos matar todos os dias.
Para finalizar nosso bate-papo, gostaríamos de pedir uma indicação de filme, livro ou qualquer atividade cultural que tu acha relevante, que tu considere importante falar aqui para nossa comunidade do podcast.
Eu acho que pena que saiu agora de cartaz, mas já vai entrar na Netflix. É o filme do Mestre Moa de Katendê. É um negão baiano que teve uma relação muito forte antes de ser assassinado em 2018 na Bahia, na ladeira de Nanã, no Dique do Tororó. Aluno de Mestre Bobó, um dos grandes ícones da capoeira, fundador do bloco Ilê Aiê, que é muito forte na Bahia, também um dos fundadores do Filho de Gandhi, formou os amigos de Katendê, que depois veio para o Rio Grande do Sul. Era um capoeirista excelente de renome e me fortaleceu, eu digo diretamente de mim, me fortaleceu com a capoeira através do rabo de arraia. mais ou menos nas décadas de 2000, que o maculelê que a gente faz, a dança do maculelê que a gente faz até hoje, né, a luta, a dança do maculelê, foi a coreografia, foi o Moa que trouxe. Então ele é um cara que é um símbolo da negritude, defensor do candomblé, tanto de Angola como de Queto, né, na Bahia e no mundo, né. Então eu digo assim, como ele foi um negro completo. E foi um negão que morreu por uma discussão injusta de na época de Haddad e Bolsonaro, né, que pegou aquela época ali de 2018. E na Bahia, deu comentário pelo mundo aí, ele tomou 12 facadas pelas costas de um...
Eu lembro dessa história.
A religião, eu não estou falando de política partidária, mas essa própria discussão de política partidária acabou tirando da gente um grande exemplo da nossa vida, que é o Mestre Moa. Então, vocês olhando esse vai ser muito importante assim, para você entender, não a trajetória do Moa, mas a trajetória da vida negra e como que tira a nossa vida negra aí dentro do Brasil também e do mundo.
Ao direito de fazer uma educação, que é o livro de vocês, né? O Quilombo dos Machado e a Pedagogia da Língua, Deslocamentos em Busca da Vida. E quem escreveu foi a Patrícia Gonçalves Pereira, que é amiga de vocês, né? Mas licenciada em Ciências Biológicas, com mestrado em Desenvolvimento Rural pela URGS, e que fez um trabalho muito interessante com vocês. Quem quiser adquirir o livro Jamaica, como faz para adquirir?
Pode falar com a senhora, de botar nesse compromisso.
Pode falar comigo ou qualquer pessoa do NEABI, UFSPA.
Isso. Ou também através das páginas do Quilombo ali, chamar ali, tanto no Instagram como no Facebook ali, que é Quilombo Machado. Já, a gente já curtiu a página, já vê nossa trajetória ali, já vê a compra do nosso livro aí, que é importante, muito importante, a compra do nosso livro aí para a nossa construção histórica aqui dentro da comunidade, que muitas vezes é usado essa verba aí para alimentação das crianças aqui, para a gente cada vez mais fortalecer a educação quilombola dentro de onde ela tem que estar, que é dentro do quilombo.
É isso, é importante dizer que todo sábado vocês têm aula de reforço com uma professora voluntária com as crianças, né? E que vocês têm necessidade muitas vezes de apoio para o lanche desses sábados, né? E que quem quiser ajudar também pode mandar direct ali no Instagram, por exemplo.
Isso, beleza, é isso aí mesmo.
Jamaica, muito obrigada mais uma vez, né, pela parceria de sempre e principalmente pela conversa de hoje. Sei que o teu tempo, a tua agenda é corrida e te agradeço por essa disponibilidade. Em nome de toda a nossa equipe, a gente quer agradecer. Queria mandar um abração para todos vocês aí, para a Kátia, para a Tami, para o Lucas.
A gente que agradece esse trabalho magnífico aí e agradece também pela senhora, sua equipe também. Agora a gente fazendo parte também do NEABI, da URSA, está aí nesse trabalho de construção, de escuta principalmente também, construção dentro da comunidade de Quilombo dos Machados. E através do Quilombo dos Machados a gente também consiga estar também em outras comunidades quilombolas também, tanto rurais como também urbanas também de Porto Alegre aí, para a gente, através da URSA, do NEABI, a gente fortalecer e se fortalecer junto aí também. Agradecido do fundo do coração aí. E o Quilombo está sempre de portas abertas aí para a senhora. E estamos juntos sempre aí, nessa luta aí.
Muito obrigada. Que os orixás, então, nos acompanhem e cuidem da gente nessa trajetória.
Que assim seja sempre.
Então é isso, galera. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir o Podquem nas redes sociais e se inscrever no Podquem-UFSPA através da sua plataforma de áudio favorita. Nós estamos no Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Apple Podcasts. Os novos episódios do Podquem são disponibilizados mensalmente no primeiro sábado de cada mês. O Podquem UFSP é um podcast sobre ciência que traz temas de interesse de toda a sociedade de forma simples e acessível e que valoriza a diversidade e os conhecimentos ancestrais. Conheça a nossa equipe e o nosso trabalho nas nossas redes sociais. Obrigado por nos ouvirem. Lembrando que nesse episódio nós falamos sobre história, antropologia, sociologia, direito, entre outros temas. Todos os links importantes desse episódio estarão na descrição. Então é isso, valeu, tchau, tchau.